Unidades de saúde. O presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, detalha quais são os tipos de agressões mais comuns.
São mais diversas formas de agressão, seja verbal, seja física, ofensas à honra, à forma de trabalho. A primeira impacto é o fechamento da unidade. Segundo, o pedido de afastamento de grande parte dos profissionais de saúde. Com isso, você afeta diretamente o atendimento à população.
Em meio a esses casos, uma médica que não vai ser identificada e terá a voz distorcida, conta o que tem feito para se sentir mais segura.
Eu vou trabalhar com spray de pimenta, assim, porque já presenciei paciente pegando cadeira, jogando em atendente, destruindo consultório por conta de situação que não foi o que ele queria.
O presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, André Cristiano dos Santos, detalha o que tem motivado esse cenário de violência com os profissionais.
Nossa sociedade, acho que ela está muito adoecida. Todo mundo acha que o seu caso é o prioritário, todo mundo acha que o seu é mais urgente que do outro. E com isso, a gente está tendo muita intolerância na questão da espera, na questão daquilo que você acredita que você tem direito, que você busca.
Agora, no seu ponto de vista, existe alguma alternativa para tentar amenizar essas ocorrências?
Primeiro, a gente trabalhar com a presença da Guarda Municipal nas nossas unidades, porque queira ou não, isso ajuda a acalmar ânimos e intermediar conflitos. Cobrar das autoridades condições adequadas de trabalho, insumos, material, um prontuário eletrônico que funcione.
Repórter Gustavo Cícero.
7:21, a seguir, Câmara suspende temporariamente discussão sobre o fim da escala 6x1.
Noelos e Itatiaia, tecnologia e fiscalização impulsionam qualidade e segurança dos alimentos no agro mineiro.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá dois pratos pelo preço de um, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Chegou a hora de você trocar de carro. Superfeirão C6 Auto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Superfeirão C6 Auto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Está chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o Dia Livre de Impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia Livre de Impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Mate Minas, arraiá que dá jogo.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira congelada dorsal quilo 6,78. Filé de peito de frango super frango big frango congelado quilo 13,98. Açúcar cristal viva açúcar ou corolimpe 5 quilos 11,98. Amanhã, terça-feira, o Mate Minas inaugura a sua mais nova loja em Birité. Rodovia Renato Brandão Azeredo 780 no bairro Piratininga.
O Mate Minas é.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
7:24, a Câmara dos Deputados deve retomar amanhã a discussão da proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas sem redução salarial.
Com a suspensão temporária da votação, os parlamentares ganharam mais tempo para avaliar o parecer do relator e negociar possíveis mudanças no texto.
comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a PEC da redução da jornada de trabalho e mudança na escala 6x1 vai retomar a análise da proposta amanhã às 10 horas da manhã. A nova sessão foi marcada depois de um pedido de vista apresentado pelo deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, o que adiou a votação do relatório apresentado ontem. O pedido de vista é um mecanismo previsto no regimento da Câmara que garante mais tempo para que os parlamentares analisem o texto antes da votação. Com isso, a comissão é obrigada a aguardar duas sessões do plenário da Câmara antes de retomar oficialmente a discussão da proposta. O presidente da comissão, o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, explicou como vai ficar o novo cronograma da PEC.
Na quarta-feira, o presidente Hugo Mota chamará uma sessão no plenário pela manhã e na própria manhã de quarta vai abrir a sessão. Assim que ele abrir, nós podemos continuar o debate e a votação.
O relatório apresentado pelo deputado federal Léo Prates, do Republicanos da Bahia, prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais no prazo de até um ano após a promulgação da proposta. O texto também mantém 2 dias de descanso semanal e permite que categorias negociem detalhes específicos por meio de convenções coletivas. Caso a PEC avance, as empresas vão ter que se reorganizar com escalas, redistribuir carga horária e até mesmo ampliar contratações em setores com funcionamento contínuo, como é o caso do comércio, indústrias, supermercados, hospitais e transporte. De Brasília, Aline Peçanha.
7:26.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
A possibilidade de um acordo para reduzir as tensões no Oriente Médio derruba o preço do petróleo no mercado internacional, Rita. Bom dia para você.
Bom dia. E a possibilidade de um acordo está ganhando contornos quase que definitivos. E isso fez com que o destaque de ontem fosse o tombo no preço da cotação do barril de petróleo, que chegou a cair 7%, sendo que o Brent, referência para Petrobras, chegou a bater 93 dólares. O índice Bovespa subiu quase 1%, só não subiu mais porque as ações da Petrobras caíram quase 3%, mas no mais, as ações de bancos, por exemplo, subiram muito. Por quê? A queda no preço do barril de petróleo tira a pressão inflacionária do planeta, reduz essa pressão inflacionária. Só para vocês terem uma ideia, os economistas ouvidos pelo relatório de mercado, Boletim Focus, na sexta-feira, aumentaram a inflação projetada para o final de 2026, de 4,92% para 5,04%, pela 11ª semana consecutiva. Só que, diante dessa possibilidade de acordo e dessa queda da commodity no mercado internacional, o que resta aqui é a pressão fiscal, que também continua a fazer preço no mercado brasileiro. A taxa Selic, no relatório de mercado Boletim Focus, foi mantida em 13,25 e o crescimento do PIB foi aumentado de 1,85 para 1,89, o PIB em 26. Sendo que nessa semana nós teremos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que deve surpreender positivamente e crescer cerca de 1,1, 1,2%. Isso porque o pacote de bondades que está sendo cada dia mais turbinado pelo governo, né, em ano de eleições, fez com que a economia ganhasse tração no primeiro trimestre do ano. E o IBCBR, que foi divulgado pelo Banco Central, apontou um crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre de 1,3%. E para terminar a nossa conversa aqui, mais uma notícia boa para Minas. O mercado está com apetite, sim, pela privatização da Copasa. A escolha do investidor de referência vai ter concorrência, diferentemente do que ocorreu no processo de privatização da Sabesp lá em São Paulo. A Equatorial protocolou participação no processo juntamente com a Itaúsa, que anunciou ter apresentado proposta ao lado dos demais acionistas da Aegea. E nessa segunda-feira, né, esses investidores de referência teriam que apresentar as suas propostas para aquisição de até 30% da Copasa. A participação está avaliada em cerca de 6 bilhões. E considerando a venda das ações remanescentes, a operação poderá movimentar até 10 bilhões e pode ser uma das maiores operações em volume do mercado brasileiro em 2026. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:30 para marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. A combinação entre tecnologia e fiscalização vem transformando a produção rural em Minas Gerais e garantindo alimentos cada vez mais seguros na mesa dos consumidores.
Em um cenário de crescente exigência do mercado, produtores do estado já sentem na prática como os selos de inspeção agregam valor, ampliam a confiança e abrem portas para novos negócios.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O futuro do agro e do planeta passa pela condição de produzir cada vez mais alimentos e com qualidade. O avanço da insegurança alimentar e as perdas ao longo da cadeia reforçam a urgência por sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis. Pensar no futuro e na saúde pública e na segurança dos alimentos. A defesa animal e vegetal em Minas Gerais é executada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. Luísa de Castro, diretora do IMA, explica que a tecnologia hoje garante dados cada vez mais precisos para a análise da vigilância sanitária.
Então, quando a gente tem dados estruturados demonstrando a ação pública, a ação da defesa agropecuária com vistas à garantia de status sanitário, isso gera confiança. Tanto a confiança sua, na hora que você consome um produto que vem do agro, quanto a confiança dos mercados internacionais. Isso vai bater em qualidade, em agregação de valor e em entrada nos mercados mais exigentes.
O selo da inspeção garante que produtos de origem animal ou vegetal passaram por rigorosa fiscalização e atendem a padrões de segurança alimentar. É um carimbo de qualidade, inclusive para tudo, para os nossos produtos símbolo, como o café, o queijo, a cachaça. E por falar nessa bebida, o Brasil produziu 292,45 milhões de litros só em 2024, de acordo com o anuário da cachaça do ano de 2025. Grande parte dessa produção aqui de Minas. Muita coisa boa, mas tem um problema. Muita cachaça ainda sem legalização. Fora da lei e fora de controle. Davi Lima, produtor de cachaça, destaca que o selo garante um atestado de qualidade e de abertura de mercado.
A pessoa legalizar, ela tem a facilidade de entrar no comércio, né? No varejo, pequeno varejo ou um varejo maior. E para o consumidor é questão da segurança, né? Quando uma cachaça, ela tem uma fiscalização do IMA, do MAPA, está atestando que ela tem boas práticas.
Luísa de Castro, diretora do IMA, reforça que bom mesmo é produto regularizado.
Produtos regulados, eles podem transitar. E eles podem transitar para os outros estados, eles podem transitar para fora do Brasil. Isso é fundamental. Então, o que acontece? Quando a gente consegue contar para o produtor que, olha, você vir para cá, você vir para esse ambiente regular, normativo, não vai atrapalhar a qualidade do seu produto, mas vai poder fazer ele agregar valor. Na cachaça a gente vê muito isso, assim, a gente tem até relatos personagens que falam, nossa, eu não sabia, eu fazia minha cachaça aqui e tal, não sei o que, um dia o IMA veio aqui e me falou que não estava certo e tal, não sei o que. Depois desse dia, eu vendia uma garrafa no PET por R$10, agora eu vendo uma garrafa de cachaça por 70, de 700 ml. E aí, com isso, eu consegui, né, mostrar a tradição da minha família, o jeito que a gente faz, agregar valor e criar meus filhos, que eu tô aqui, ó, dentro da minha propriedade, que é aqui dentro da minha casa, aqui, ó, pertinho.
E foi nas certificações, inspeções, que Everton Almeida, produtor de queijo em Diamantina, tenha tranquilidade para pensar no futuro do produto que ele faz com tanto carinho.
É o queijo atual, é o queijo que a gente sempre fez, né? Eu acho que o queijo do futuro é o queijo que a gente resgatou dos nossos passados e vai estar no presente e sempre no futuro.
Repórter Fabiano Frade.
7h34, a seguir, os destaques do futebol.
Cruzeiro e Atlético voltam as atenções para a última rodada de grupos da Libertadores e Sul-Americana.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br. A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Boa noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
7h37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, como é que está o trânsito no anel rodoviário e também na Cardeal Eugênio Pacelli?
Viegas, a gente volta a falar da situação do anel rodoviário. Mais cedo tinha dois carros com defeito na pista em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo trevo do Betânia. Esses veículos já foram retirados, mas ainda assim há congestionamento, principalmente mais à frente, entre o trevo do Betânia e o Olhos d'Água na saída para a BR-040 em direção ao Rio de Janeiro e também antes desse ponto, nas proximidades do viaduto da Via Expressa. Falando da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, tem um veículo com defeito na pista em direção a Betim, uma faixa bloqueada na trincheira da Praça da Semig e por isso há reflexos desde o anel rodoviário e há impactos também na Avenida Amazonas em Belo Horizonte. Para quem segue no sentido capital, também a Cardeal com trânsito congestionado, mas segundo a Transcom, não há ocorrências, é devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emiv, repórter Isabela Gouveia.
7h38.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Confirmando 7h38, quem chega com tudo é a Nath Fiuza. Falando, Nath, de três decisões. Hoje no Sub-17, amanhã na Sul-Americana e quinta na Libertadores para os mineiros. Bom dia para você.
Bom dia para você também, Eustáquio, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Pois é, uma semana recheada de jogos importantes, né? A gente começa falando de Libertadores. Quinta-feira, o Cruzeiro precisa da vitória para se classificar às oitavas de final, depende apenas de si. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o meio-campista Gerson, que foi expulso na última partida contra o Boca Juniors lá na Argentina. Por outro outro lado, ele vai ter um reforço importante no setor ofensivo. Não é isso, repórter Emerson Pansieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O técnico Arthur Jorge está feliz porque está ganhando também reforço para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira. O Arroyo está de volta, cumpriu suspensão no jogo do Boca e cumpriu suspensão também no duelo contra a Chapecoense e agora pode atuar na equipe do Cruzeiro. Se bem que a concorrência está pesada, porque o Sinisterra mostrou serviço, fez gol no duelo contra a Chape, atuou por 78 minutos e internamente na diretoria do Cruzeiro há um entendimento que o Sinisterra bem jogando é um reforço, por isso o Cruzeiro está contratando o atleta em definitivo do Bournemouth da Inglaterra, pagando 3 milhões e meio de euros para ter o colombiano Sinisterra. O Cruzeiro que foi punido com uma multa de $100 mil por conta de um caso de discriminação que ocorreu no duelo contra o Boca no Mineirão. Segundo a Conmebol, os torcedores argentinos reclamaram que a torcida do Cruzeiro rasgou dinheiro, mas cabe recurso. Vamos aguardar, Nath.
Obrigada, Emerson Pansieri. Última rodada, portanto, da fase de grupos da Libertadores. Hoje nós já teremos dois brasileiros em campo. Às 7 da noite, o Mirassol joga fora de casa contra o Lanús, na Argentina. E às 9:30, o Flamengo recebe o Cusco, no Maracanã. Flamengo e Mirassol já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores. O Mirassol quer a vitória para se classificar na liderança do seu grupo e o Flamengo quer também somar mais 3 pontos, visando a melhor campanha geral desta primeira fase. Bora então também falar de Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, mais tarde, tem treino na Cidade do Galo. O técnico Eduardo Domingues vai fechar a preparação, né? Vai definir o time para buscar essa vitória na Sula, para classificar o Galo às oitavas de final. Lembrando, só a vitória interessa ao Atlético para seguir adiante na competição. E o repórter Paulo Azeredo atualiza também as informações do jogo de hoje. O Atlético buscando o título da Copa do Brasil Sub-17, decisão contra o Atlético Paranaense, que terá transmissão da Itatiaia. Chega mais, Paulo Azeredo.
É isso mesmo, Nath. O Atlético fecha hoje à tarde a preparação para a decisão da Copa Sul-Americana. Amanhã, 7 da noite, contra o Puerto Cabello da Venezuela, na Arena MRV. É a primeira de duas decisões que o Atlético tem, né? Porque a primeira decisão no profissional será amanhã. O Barba fechando a preparação, como eu disse, com todo o elenco à disposição, vai poder escolher esse time do Atlético que vai a campo amanhã para buscar a classificação. E hoje tem decisão na Copa do Brasil Sub-17, com transmissão aqui da Itatiaia. A bola rola a partir das 7:30 da noite, mas a jornada esportiva começando 7:15. Então, encontro marcado aqui com a gente, Atlético e Atlético Paranaense, esse time Sub-17 do Atlético, que foi campeão brasileiro em outubro do ano passado e pode ser campeão agora da Copa do Brasil. Para fechar, Nath, aqui pro ouvinte ligado no Jornal da Itatiaia, nós temos também hoje, 11 da manhã, o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. E o atleticano vai poder conhecer quem será o adversário do Galo, os jogos do mês de agosto. O Galo, então, aguardando esse sorteio lá no Rio de Janeiro. Com o Galo, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulo. Então já vamos ao Rio de Janeiro, porque o repórter Wellington Campos, conosco também aqui no Jornal da Itatiaia, trazendo mais detalhes sobre esse sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Paulinho já adiantava, né? O Galo, na expectativa de conhecer o seu adversário. O Cruzeiro também avançou no duelo contra o Goiás na quinta fase, também na expectativa de, às 11 da manhã, conhecer o seu próximo desafio na sequência do torneio. Chega mais, Wellington Campos.
Natália Piusa, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será agora pela manhã, às 11 horas, na sede da CBF. Todos os 16 clubes estarão no mesmo pote e poderemos ter clássicos regionais. Estão classificados Cruzeiro, Atlético, Vasco, Fluminense, Remo, Mirassol, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Internacional, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Chapecoense. Grandes clubes como Flamengo, São Paulo e Botafogo foram eliminados. Natália Piusa.
Obrigada, Wellington. Copa Sul-Americana, 13 equipes brasileiras em campo nesta noite. O São Paulo joga às 7 horas no Morumbi contra o Boston River. O Grêmio, no mesmo horário, recebe em Porto Alegre o Montevideo City Torque. E o Santos joga às 9:30 contra o Deportivo Cuenca. O Grêmio e o São Paulo já estão garantidos no mata-mata aí da Sul-Americana, mas precisam vencer hoje para assegurarem também a liderança de seus respectivos grupos. Dessa forma, avançariam diretamente às oitavas sem precisar da disputa dos playoffs. Situação mais complicada é a do Santos. O Peixe não tem chances de ser líder do seu grupo, mira a segunda colocação para disputar esses playoffs. Para isso, precisa vencer o Deportivo Cuenca e torcer aí para que o Recoleta não vença o San Lorenzo. Campeonato Brasileiro Série A, 17ª rodada. Ontem tivemos uma partida aí entre Coritiba e Bahia. O Coxa venceu o Bahia de virada por 3-2, jogando no Couto Pereira. Coritiba, que chegou à sexta colocação, tem 26 pontos. Bahia é o oitavo, tem 23. Cruzeiro é o nono, tem 23. Atlético é o 12º, tem 21 pontos. Série A, que é liderada pelo Palmeiras, que já soma 38 pontos. E ontem tivemos o Atlético em campo pela Série B. Venceu fora de casa o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Com essa vitória, o Atlético deu um salto na tabela, subiu 4 posições, é agora o 10º colocado, tem 14 pontos. O América segue como último colocado, tem só 3 pontos até aqui, em 30 disputados. Série B, que é liderada pelo São Bernardo, que já soma 20 pontos. Notícias do esporte com Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa terça-feira.
Ótima terça-feira, Natália. Muito obrigada. Agora, 7h45, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Zema e Caiado ampliam críticas a Flávio Bolsonaro em meio à disputa pela direita.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$ 114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sabia que o Sesc oferece passeios, viagens e hospedagens com ótimos preços? São diversas opções em Minas, em outros estados do Brasil e até no exterior. Quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo tem acesso a descontos e condições especiais de pagamento. Confira as opções disponíveis no site viagensexperiencias.sescmg.com.br e escolha seu próximo destino. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7h48. Os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, intensificam as críticas ao senador Flávio Bolsonaro em meio ao desgaste provocado pelas revelações sobre a relação do parlamentar com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Em um evento em São Paulo, os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, adotaram tons bem diferentes ao se referir à situação do senador Flávio Bolsonaro, do PL, após a divulgação dos áudios com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Adotando um tom mais crítico, Zema afirmou que quem está votando no pré-candidato Flávio Bolsonaro pode entregar a eleição para o presidente Lula, que quer ser reconduzido ao cargo.
Já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora, fica muito mais ainda. Então, eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição.
Já Ronaldo Caiado optou por um tom conciliador. O ex-governador de Goiás diz que os candidatos da centro-direita não podem fazer o jogo que o PT quer e defendeu a união contra o Partido dos Trabalhadores.
Mantemos a centro-direita consolidada para derrotarmos o PT no segundo turno. Se alguém no decorrer do caminhar dessa luta caia ou amanhã atravesse para o segundo turno, esse aí deverá ser aquele que deverá receber o apoio dos demais para nós derrotarmos o PT.
As declarações dos pré-candidatos foram dadas durante um evento na capital paulista promovido pela Anchan, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberto, e como as críticas do ex-governador Romeu Zema contra Flávio Bolsonaro têm repercutido aqui no estado, hein? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. O senador Flávio Bolsonaro está em Washington com o irmão Eduardo Bolsonaro na expectativa de ser chamado para uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tenta, com a pauta positiva, mudar o foco do debate público, ainda muito centrado no escândalo desencadeado com as revelações de seu relacionamento com Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro também procura demonstrar a Trump que a sua candidatura segue viável. Vai reiterar o que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, sugeriu nesta segunda-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro descarta lançar Michele Bolsonaro à presidência. O PL vai manter a candidatura de Flávio Bolsonaro até o fim. Ao mesmo tempo, o senador fará acenos aos interesses dos Estados Unidos no Brasil no âmbito dos minerais críticos e das big techs, buscando em Trump possibilidades de apoio em sua campanha presidencial. Flávio Bolsonaro comunicou ao Senado que estará fora do Brasil até 28 de maio. A Casa Branca ainda não confirmou essa agenda no momento em que Donald Trump discute acordo de paz com o Irã. Dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro também pretende sinalizar à sua base no Brasil que a sua interlocução com o governo norte-americano não teria sido abalada. Três pesquisas realizadas após a divulgação dos áudios apontam para o labirinto em que se encontra a direita brasileira. O senador segue protagonista, liderando o campo do antipetismo e antilulismo tracionado pelo bolsonarismo, mas com menor chance de ampliar o apoio na faixa de eleitores que não estão polarizados e definirão a eleição. Compartilhando dessa análise, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, voltou a bater de frente com Flávio Bolsonaro nesta segunda-feira, em São Paulo, durante a agenda na Câmara Americana de Comércio. Zema afirmou, abre aspas, quem estiver votando em Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para Lula, fecha aspas. No mesmo evento, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, evitou críticas diretas, deixando entreaberta a possibilidade de conversas. Zema, que sempre orbitou o bolsonarismo, investe na estratégia de se diferenciar da família, assim buscando ser alternativa do antipetismo não bolsonarista. Nesta faixa também corre Renan Santos. É um cenário presidencial desafiador para as candidaturas do campo antilulista. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro deram o troco em Zema pelas mídias digitais. Carlos Bolsonaro afirmou que ainda está para conhecer, abre aspas, um sujeito mais baixo que esse, fecha aspas. E em Minas, na Assembleia, a tendência é de que os deputados que se intitulam como autênticos, como Bruno Engler, Cristiano Caporezzo, Sargento Rodrigues e Eduardo Azevedo, intensifiquem a artilharia contra Romeu Zema e a candidatura à reeleição de Matheus Simões. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:53. No próximo bloco, noticiário internacional. Estados Unidos afirmam que acordo no Oriente Médio pode demorar mais alguns dias.
Forte terremoto no Chile causa reflexos no Brasil.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Filé de peito de frango congelado Atalaia, peça quilo, 14,80. Refrigerante tradicional ou zero açúcares Guaraná Antártica Pet, 2,5 litros, 7,99. Café forte tradicional Balde, 500 gramas, 23,90. Arroz branco tipo um Carrijo pacote, 5 quilos, 13,90. Lava roupas brilhante tipos Bag, 2 quilos e 400 gramas, 18,90. Ofertas válidas nos dias 25 e 26 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Ande cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter um colchões Toraflex.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Agora são 7:56.
Itatiaia Internacional.
Forte terremoto registrado no Chile é sentido em diferentes regiões da América do Sul e causa reflexos no Brasil. De São Paulo, Yuri Cavalieri.
A informação foi confirmada pela Rede Sismográfica Brasileira. Em um painel do Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo, vários moradores da capital paulista, principalmente da zona oeste da cidade, relataram tremores no início da noite desta segunda-feira. Vários relatos também foram feitos nas redes sociais, pessoas dizendo que sentiram os tremores em seus apartamentos. O Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de ocorrências relacionadas ao tremor. No início da noite de ontem, o terremoto que atingiu o Chile foi registrado também pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e não há registro de feridos ou danos. Segundo a rede brasileira, o tremor no Chile ocorreu às 6:52 da noite em uma profundidade de mais de 100 quilômetros. Sismos que ocorrem nos Andes, como o registrado no Chile, a depender da magnitude e profundidade, podem ser sentidos aqui em São Paulo. Isso ocorre porque São Paulo está em uma bacia sedimentar que tem a característica de amplificar as ondas sísmicas. A rede brasileira reforça que é pouco provável que esses abalos tenham causado algum dano estrutural por aqui. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
O governo dos Estados Unidos afirma que um possível acordo para reduzir as tensões no Oriente Médio ainda pode levar alguns dias para ser concluído. Luísa Ramos.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira que o Estreito de Hormuz será reaberto de uma forma ou de outra após ataques dos Estados Unidos contra alvos no sul do Irã. Os bombardeios miraram locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas suspeitas de instalar minas na região do Golfo e ocorreram após relatos de explosões no porto de Bandar Abbas. Segundo o Comando Militar Americano, trata-se de uma operação defensiva destinada a proteger tropas, apesar do cessar-fogo em vigor desde abril. Mesmo com a escalada militar, Rubio afirmou que as negociações com Teherã continuam e que um acordo ainda pode ser alcançado nos próximos dias.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
A Igreja Católica entrou hoje no relevante debate sobre inteligência artificial com uma encíclica considerada tão importante quanto aquela que foi escrita 135 anos atrás sobre a Revolução Industrial e o emprego. Essa encíclica faz eco a cientistas. Ela também acha, através do Papa, que assina, que a inteligência artificial é a mais importante revolução tecnológica da recente história da humanidade. Mas também faz eco aos cientistas, o sumo pontífice faz eco aos cientistas, ao parecer mais crítico do que esperançoso em relação a essa grande inovação tecnológica. Ele, o Papa, duvida que a inteligência artificial seja uma tecnologia moralmente neutra. Parece preocupado, Papa, sobre o quanto a inteligência artificial aprofunda manipulação social e vigilância em massa. O Papa aborda a questão das fake news, controle emocional, polarização política e enfraquecimento do discernimento humano via redes sociais e sistemas de algoritmos concentrados nas mãos de poucas empresas e alguns governos, principalmente China e Estados Unidos. O Papa faz de novo eco a cientistas e condena o uso militar de inteligência artificial, que já é considerado um dos principais riscos geopolíticos da atualidade, pois não há qualquer sinal de que alguém seja capaz de impor qualquer tipo de controle à inteligência artificial. Ao contrário, ela está hoje concentrada em empresas que funcionam como atores geopolíticos por si mesmas, numa espécie de lei da selva, incluindo os governos da China e dos Estados Unidos, na qual, nessa lei da selva, busca-se vantagem decisiva sobre o outro no prazo mais rápido possível. O Papa alerta na encíclica para o perigo de avanço tecnológico sem limites éticos. É para isso mesmo que nós estamos indo, e muito depressa.
Da CNN em São Paulo, William Vac. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o nosso giro de notícias das 8:00.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atualiza a situação do trânsito.
Viegas, informação importante para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Tem um ônibus com defeito na Avenida Tereza Cristina para quem segue no sentido centro, bem no encontro com a Contorno, passagem pelo elevado Itamar Franco, uma faixa bloqueada e trânsito completamente congestionado desde a rotatória do bairro Coração Eucarístico, que reflete também na Vispress. Motorista que sai de Contagem ou da região oeste de Belo Horizonte tem a Avenida Amazonas como rota alternativa, mas já adianto que Amazonas também com vários pontos de lentidão devido ao excesso de veículos. Em Contagem, na Grande BH, trânsito completamente liberado na Avenida Cardeal Gene Patelli. Agora há pouco tinha um carro com defeito na pista sentido Betim, na trancheira da Praça da CEMIG. Esse veículo já foi retirado. Ainda tem congestionamento nos dois sentidos, mas agora não é mais necessário que o motorista busque outros caminhos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:03, serão retomadas nesta manhã buscas por mulher que pode ter sido sequestrada pelo ex-companheiro na Grande BH.
As forças de segurança devem retomar agora pela manhã na região da Serra do Rola Moça, no limite de Belo Horizonte com Nova Lima, as buscas por uma mulher que desapareceu depois de possivelmente ser sequestrada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. A vítima é Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41 anos, desaparecida desde ontem, segunda-feira. A filha dela não conseguiu falar com a mãe e acionou a Polícia Militar. Segundo a família, o ex-companheiro da mulher não aceitava o fim da relação, que foi conturbada e durou 10 anos. A vítima, inclusive, possuía medida protetiva de urgência contra o homem. Ele é o principal suspeito, já que o ex-genro conseguiu falar com ele. O ex teria dito por telefone que teria sequestrado Ana Cláudia e ameaçou jogar a mulher de um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, perto do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Desde então, nem a mulher, nem o homem foram mais encontrados. A nossa reportagem segue acompanhando esse caso em contato com familiares. Repórter Felipe Quintela.
Nós voltamos a falar sobre a operação da Polícia Federal que mira mais uma vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A repórter Diana Rogers acompanha os desdobramentos. Diana.
Pois é, Fernando, os agentes da Polícia Federal seguem no apartamento do ex-governador Cláudio Castro. É uma cobertura na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Os agentes ainda estão em busca de documentos, entre outros materiais que auxiliem nas investigações. Castro está em casa acompanhando a ação dos agentes e o advogado dele, que estava a caminho, já chegou também para acompanhar esse cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Cláudio Castro, a gente lembra, é alvo de uma operação que investiga aportes de recursos do Estado em fundos ligados ao Banco Master, principalmente do Rio Previdência, que garante o pagamento dos aposentados e pensionistas no estado do Rio de Janeiro. Então, a polícia apura se houve irregularidades na aplicação desses recursos. Segundo a PF, essa investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes suspeitos do Rio Previdência no valor de 970 milhões de reais entre outubro de 2023 e julho de 2024. E nessa fase, agora, os agentes apuram aplicações de 2 bilhões de reais a partir de julho de 2024 em fundos de investimento também do Banco Master, totalizando, portanto, aí um rombo de cerca de 3 bilhões de reais transferidos do Rio Previdência. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo, André Mendonça, tanto no Rio quanto no Distrito Federal. A operação segue em andamento. Voltamos com vocês, Eustáquio e Fernanda.
Obrigado, Diana Rogers, ao vivo do Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Advogado denuncia possíveis irregularidades em análise de recursos de multas em Belo Horizonte.
Há 3 dias para o fim do prazo, mais de 1 milhão de mineiros ainda não entregaram imposto de renda.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$ 10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul, por apenas R$ 149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Que bom que você chegou. Melhores ofertas de maio na Carvel BYD. Taxa zero, com entrada e saldo em 36 vezes. Até 40 mil a mais pelo seu BYD seminovo. E até 20 mil a mais pelo seu usado de qualquer marca. E ainda, BYD King, condições de CNPJ para pessoa física. Apenas R$ 147.990. Consulte condições. Carvel BYD. Savassi Carlos Luz e Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sabia que o Sesc oferece passeios, viagens e hospedagens com ótimos preços? São diversas opções em Minas, em outros estados do Brasil e até no exterior. Quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo tem acesso a descontos e condições especiais de pagamento. Confira as opções disponíveis no site viagensexperiencias.sescmg.com.br e escolha seu próximo destino. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
8 horas, 8 minutos. A Prefeitura de Belo Horizonte e o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, estão denunciados ao Ministério Público por possíveis irregularidades em análise de recursos de multas de trânsito. Advogado denuncia respostas genéricas, falhas no direito de defesa e violações ao devido processo legal.
Especialista em direito de trânsito denuncia a Itatiaia, que acionou o Ministério Público após identificar possíveis irregularidades na análise de recursos de multas aplicadas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo DR Minas Gerais. Segundo ele, os sistemas administrativos têm apresentado respostas genéricas e, em vários casos, em tempo insuficiente para a correta avaliação das defesas apresentadas pelos motoristas. De acordo com o advogado, há situações em que o retorno do recurso acontece em até mesmo 15 minutos, mesmo em casos considerados complexos. O advogado especialista em direito de trânsito e membro da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da OAB Minas Gerais, André Gustavo de Souza Reis, é quem acionou a Itatiaia e faz a denúncia.
Está acontecendo casos graves no DR e na PBH. Quando você apresenta o recurso de multa, elas podem estar completamente erradas. Principalmente o DR e a Prefeitura de Belo Horizonte. Eles liberam de forma automática uma decisão totalmente genérica que não, em momento nenhum, desce ao caso concreto. Então ela visa somente a produção. Não à toa o DR tem arrecadado mais de 200 milhões anuais e a prefeitura está aproximando aí de 170, 180 milhões.
Qual que é a frase, doutor, que mais tem aparecido quando você entra com recurso?
O auto de infração foi lavrado corretamente com todos os campos descritos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
O que na prática é esse artigo no Código de Trânsito Brasileiro?
O artigo 280 é um artigo que fala de maneira geral sobre algumas informações que são obrigatórias, como por exemplo a placa, o modelo do veículo, o que não está sendo cumprido nem pela prefeitura e nem pelo DR.
Então, doutor, qual que é o apelo que o senhor está fazendo aqui na Itatiaia?
O cidadão está sendo, de uma maneira legal, mas vai me desculpar a palavra, mas roubado, porque são processos ilegais. O ouvinte da Itatiaia que entrou com uma defesa no DR e da PBH pode, inclusive, pedir uma revisão judicial, porque isso fere o princípio da motivação.
A Itatiaia acionou a Prefeitura de Belo Horizonte, que, por meio de nota, afirmou que todos os recursos interpostos contra os autos de infração à legislação de trânsito são analisados individualmente pela JARE. E o resultado do julgamento depende não somente das alegações, mas também das provas que são apresentadas pela parte recorrente. O Executivo Municipal afirmou ainda que, caso a parte não concorde com a decisão, é possível a interposição do recurso ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais. Os valores arrecadados pelo município com as infrações de trânsito são geridos pelo Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e que a utilização desses recursos está limitada ao que dispõe a resolução do CONTRAN para sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação no trânsito. Já o DR Minas Gerais afirmou a Itatiaia que os recursos são registrados de forma sistêmica e que as decisões são por instâncias e de forma individualizada, caso a caso. O órgão destacou ainda que, como as autuações são enquadradas por tipificações, existe uma padronização nas respostas de forma a otimizar o procedimento. Por fim, o DR Minas Gerais afirmou que destina exclusivamente 95% dos valores arrecadados com multas de trânsito para ações de sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação para o trânsito, como previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Repórter Gustavo Cícero.
8 horas, 12 minutos, faltando apenas 3 dias para o fim do prazo da entrega do imposto de renda, mais de 1 milhão de contribuintes mineiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal.
O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda se aproxima. A orientação da Receita é para que os contribuintes não deixem o envio para os últimos dias e revisem atentamente as informações antes da transmissão. Lembrando que tem que declarar quem recebeu no ano passado rendimentos superiores a R$ 35.584. Nas ruas, a gente conversa com quem já declarou e com quem deixou para a última hora.
Adriana Benazzi, de Santana do Deserto, 44 anos, hoje coordenadora de gestão em saúde. Brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Claro que o certo é a gente se organizar, se programar, mas sempre deixando para a última hora e pagando mais caro.
Guilherme Nunes, tem 63 anos, eu sou engenheiro, já entreguei.
Advogado, tributarista e professor da PUC, Gustavo da Mata, traz dicas para quem deixou a declaração para a última hora.
O importante é o contribuinte juntar todos os seus documentos, parar um pouquinho para pensar sobre as suas fontes de renda no ano de 2025, buscar todos os informes de rendimento dessas fontes de renda para não esquecer nada e também buscar aquelas despesas que levam à dedução, né, no imposto de renda, como despesas médicas, despesas com educação, e juntar tudo embasado em documentos, né, para que, se for o caso, apresente à Receita Federal, caso seja intimado para justificar a sua declaração.
Outra orientação da Receita Federal é acompanhar o processamento da declaração pelo aplicativo oficial ou pela plataforma GovBR, além de corrigir eventuais pendências para evitar a malha fina. Repórter João Felipe Loli.
8:14.
Itatiaia Agro.
O Ministério Público do Trabalho quer banir um herbicida na agricultura. Conta pra gente, Valdir Barbosa. Bom dia.
Bom dia. O glifosato, com o nome de Roundup, é o herbicida mais usado no mundo e foi criado pelo laboratório alemão da Bayer, que depois de perder sua patente fez surgir vários outros nomes com o mesmo princípio ativo. O glifosato é usado para combater ervas daninhas que atacam milho, soja, arroz irrigado, feijão, frutas, enfim, é utilizado de forma ampla. A ciência ainda não conseguiu descobrir outro herbicida com tanta eficácia. E já existem registros de ervas daninhas que estão ficando mais resistentes. Enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação contra a Anvisa, pedindo o banimento do glifosato, alegando que o herbicida oferece grave risco à saúde dos trabalhadores, além de danos ambientais. Câncer nos humanos, infertilidade, aborto, autismo, TDAH podem ter causa no glifosato, segundo o Ministério Público. A Anvisa é acusada de adotar um duplo padrão regulatório, facilitando a liberação de agrotóxicos e dificultando o banimento. Aí o Ministério Público está muito mal informado, porque a reclamação dos órgãos ligados à agricultura é exatamente contra a demora, que varia de 6 a 8 anos para se liberar o novo princípio ativo. Às vezes, quando se libera um, chega outro mais moderno, mais eficaz. Agora vem o outro lado da moeda. Se não há outro remédio no mundo tão eficaz, como fica a produção de alimentos se houver banimento aqui no Brasil? Nós estamos num país tropical, onde as pragas são bem mais intensas. Haverá queda na produção de alimentos, principalmente os básicos. Menos alimentos, a matemática não erra. Preços mais altos para o consumidor. Na Europa, o calor aumenta. Inglaterra, Suécia e Itália já defendem o uso do glifosato. A Alemanha está em cima do muro. A França ainda é radicalmente contra. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:17. No próximo bloco, sem Rodrigo Pacheco, PT pode aprovar candidatura própria em Minas ainda nesta semana.
O seu
GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa. Cremosidade e muito sabor. Camponesa.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES.